Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras, depois das 11 da manhã.
Manhã de quarta-feira, hoje é dia 19 de fevereiro. Bem-vindos a mais uma edição do programa Bilateral, que vai para o ar em direto a partir desta hora. Reposição na próxima sexta-feira, como habitualmente, logo depois do Jornal Regional, às 19 horas. Como também habitualmente pode ouvir este programa em formato podcast no site da Rádio F e acompanhar-nos em direto através da nossa plataforma digital em radiof.gmpress.pt. E nesta edição do Bilateral é dedicada ao ensino. Hoje, em parceria com o Politécnico da Guarda, vamos falar do LabMIA, o Laboratório de Monitorização e Investigação Ambiental do Politécnico da Guarda. Para tal, está em estúdio o responsável deste laboratório, o professor Pedro Rodrigues. Muito bom dia.
Bom dia.
Professor Pedro Rodrigues, estamos a falar do LabMIA, vamos falar do LabMIA, deste laboratório que está no Politécnico da Guarda, que faz monitorização investigação ambiental. Em concreto, quando falamos do LabMIA do IPG, estamos a falar do quê?
Ora, bom dia e obrigado pela oportunidade que a Rádio F nos proporciona em falar sobre o nosso laboratório e, ao fim e ao cabo, também falar sobre o Politécnico da Guarda e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, onde o LabMIA se integra. Bom, o LabMIA é um laboratório que eu diria que tem três vertentes distintas. Uma vertente de educação, e, portanto, de apoio à lecionação de algumas unidades curriculares de alguns dos cursos do Politécnico da Guarda, nomeadamente do curso de Energia e Ambiente. Tem uma segunda vertente, que é uma vertente de investigação, porque também é uma das dos aspectos importantes das instituições de ensino superior e dos politécnicos também. E uma terceira vertente, não menos importante, e que também é uma das vertentes importantes do ensino politécnico, que é a prestação de serviços ao exterior.
Portanto, são três vetores dentro deste laboratório.
Exatamente, é isso.
Começámos talvez pelo primeiro vetor, na componente, digamos, letiva. Que áreas é que serve este laboratório do Politécnico da Guarda?
Portanto, como eu disse inicialmente, nós prestamos apoio e também foi essa uma das razões da criação do laboratório e das suas diferentes vertentes analíticas, foi o apoio ao curso de Energia e Ambiente. E neste momento, além de algumas das unidades curriculares do curso de Energia e Ambiente, também nos cursos de farmácia e de enfermagem, também damos esse apoio para algumas unidades curriculares dessas licenciaturas.
Da outra escola, da Escola de Saúde.
Da Escola de Saúde, exatamente. E, portanto, damos esse apoio, contribuímos com os nossos equipamentos, com os nossos espaços, para que os alunos também possam usufruir do ensino e das nossas instalações e equipamentos. E, portanto, digamos que nessa vertente estamos com equipamentos que, naturalmente, como em tudo na vida, precisam de ser atualizados e há sempre um esforço nesse sentido de atualização. Também estamos a falar, e é preciso ter essa noção de que todo o tipo de equipamentos laboratoriais são equipamentos extremamente caros, não é? E, portanto, temos que otimizar recursos. E, portanto, o nosso laboratório vai também servindo um pouco para, além de apoio à lecionação, depois aproveitamos para fazer outro tipo de trabalhos, quer de investigação, quer de prestação de serviços.
Na componente ainda académica, então, quer dizer que os alunos, para além da parte de estarem apenas na secretária, também podem ir ao laboratório e pôr em prática aquilo que vão bebendo durante as aulas e desenvolver trabalhos nesse laboratório.
Exatamente. Aliás, eu diria que o ensino politécnico tem que se caracterizar justamente por pôr as mãos na massa, não é? E, portanto, eu creio que nós devemos fazer um esforço bastante grande no sentido de proporcionar aos nossos alunos a possibilidade de realizarem uma componente prática muito intensiva e muito frequente. Porque essa é eu penso que para o ensino politécnico, essa é uma das mais-valias que nós podemos ter. E sempre devemos aproveitar as capacidades laboratoriais para que os alunos possam experimentar. Aliás, a ciência é experimentalista. E, portanto, só fazendo é que nós podemos aprender. Porque a aprendizagem comporta essa necessidade de ter que experimentar, ter que errar. Nós aprendemos muitas vezes mais fazendo e errando, e portanto é essa metodologia. Aliás, a metodologia da ciência é experimentalista, não é? Podemos, obviamente, temos uma fase de criação de uma hipótese, não é? E depois temos que testar essa hipótese. Ora, aqui é exatamente esse o objetivo, é testar as nossas hipóteses, testar aquilo que nós queremos que os alunos experimentem, não é? E, portanto, temos que ter uma componente experimentalista muito grande. E os laboratórios servem justamente para isso.
E uma grande mais-valia para os alunos do
claro,
Politécnico,
sim, sim.
Desse curso de ambiente que referiu, e para outros, de outras escolas que também fazem parte do Politécnico. Também há outros alunos de outras instituições do ensino superior que eventualmente vão a esse laboratório, ou mais só no âmbito de visitas?
Sim, mas por acaso, ainda o ano passado, não alunos do ensino superior, mas, por exemplo, de escolas profissionais que tinham, enfim, uma componente analítica, e algumas dessas professoras, em concreto até eram de uma escola de Ceia, e que foram até ao nosso laboratório e tiveram parte de uma manhã e parte de uma tarde a desenvolver trabalho que na altura nos tinham solicitado, específico, trabalho nesse laboratório. Portanto, nós com eles o que fizemos foi, mais uma vez, passar à prática aquilo que eles tinham dado na teoria. E, portanto, essa ligação com as escolas também é muito importante. E nós também procuramos fazer isso e estar abertos a esse tipo de iniciativas. E foi uma manhã tarde muito, muito interessante e creio que muito produtiva para esses alunos que puderam mexer, puderam experimentar, puderam ver como é que às vezes se faz, porque às vezes temos a noção de que as coisas às vezes são muito complexas e muito complicadas, e às vezes é uma coisa até bastante simples de fazer e até de compreender. E portanto, é sempre uma sensação agradável para quem está a ensinar poder receber outras pessoas, não é? Até do ensino profissional, que é hoje uma aposta também grande em termos nacionais, o ensino profissional, e portanto mostrar-lhes aquilo que pode ser feito e como é que é feito, aquilo que nos às vezes nós estamos a ouvir as notícias do nosso dia-a-dia e ouvimos falar na qualidade, por exemplo, da água e dos ensaios e se a água estava apta para consumo humano ou não, e eles tiveram a possibilidade de pegar e fazer e ver como é que as coisas se realizam no laboratório.
Até uma ótima, na perspectiva de cativar alunos para o IPG, até uma boa forma de divulgar o Politécnico da Guarda junto da comunidade estudantil do secundário.
Sim, sim. Eu acho que isso é importante. E normalmente os alunos estão sempre muito receptivos a experimentar. Os alunos são curiosos por natureza, não é? E quando passam já muitas horas sentados numa mesa a ouvir o professor, normalmente recebem com agrado a possibilidade de mexerem, de estarem no laboratório a trabalhar. E isso é sempre naturalmente agradável.
Pedro Rodrigues, no âmbito da investigação, o que é desenvolvido, o que é feito no laboratório, no LabMIA, vamos-lhe chamar assim, do Politécnico da Guarda? Em que vertentes é que é feita a investigação neste laboratório do IPG?
Bom, conforme o próprio nome indica, não é? Nós trabalhamos mais na área ambiental. No entanto, na verdade, para nós, basicamente é quase tudo química, não é? Ou físico-química, vá. Mas nós trabalhamos essencialmente na área mais química analítica, e trabalhamos essencialmente na componente ambiental, mas neste momento até alargámos um pouco os horizontes. E, portanto, nós trabalhamos em diferentes áreas, focados, isso de facto isso é verdade, focados muito na componente ambiental. Em termos daquilo que é a componente de investigação, posso-lhe referir O último trabalho que estamos agora numa fase agora já mais final, que é começar a escrever os artigos resultantes de uma investigação que demorou cerca de 2 anos e meio a 3 e que tem tem a ver um pouco com a área da aerobiologia, se pudermos assim chamar-lhe, que tem a ver com ensaios que fomos fazendo ao longo de 3 anos, portanto começámos em 2016, 2017, depois de 2018 e também depois continuámos em 2019, mas esses dados ainda não estão compilados completamente, e que era um projeto financiado pela FCT e que englobava a Universidade do Porto, que era, digamos assim, o líder do projeto, aqui o nosso Instituto Politécnico da Guarda e a Universidade de Évora. Porquê? Porque o que nós estamos a estudar é o que é que acontece em termos da absorção de algumas partículas aos pólenes, porque os pólenes são natural, são, chamamos assim, são os poluentes biológicos naturais, portanto, enfim, não sei se podemos chamar poluentes, mas enfim,
são agentes
naturais libertados pelas plantinhas, não é? Na sua perspectiva de manutenção da espécie e de reprodução da espécie, não é? E, portanto, que vão afetando alguma parte da população, não é? E, portanto, nós estávamos a estudar um pouco não só os pólenes, mas também as partículas que ficam absorvidas à superfície do pólen, e queríamos ver o que é que acontecia em 3 distintas áreas. Uma que era o litoral, que era o Porto, com uma influência marcadamente litoral e oceânica. Uma cidade de altitude, nada melhor que a Guarda, não é? E depois uma cidade de interior, mas de baixa altitude, como Évora. Pronto, e porque também havia, digamos assim, quer no Porto, quer em Évora, já há um histórico enorme de medição dos pólenes nestas zonas. Na Guarda era mais recente, nós começámos com, lá está, um trabalho académico de uma aluna de mestrado, que fez, foi, digamos assim, o arranque do estudo polínico na Guarda, que não existe, nem existia nenhuma estação polínica na Guarda, e nós lançámos um pouco esse desafio, colocámos o equipamento, aliás, ainda agora se encontra o equipamento em cima da cobertura do TMG, e portanto estava lá...
Está a monitorizar ainda?
Sim, ainda estamos a monitorizar. Justamente neste momento não, porque nós tivemos uma avaria no motor. Eu ontem acabei de colocar um novo motor no equipamento e, portanto, vamos nos próximos dias voltar a colocar em cima da cobertura do TMG a máquina. E portanto, mas continuamos a monitorização, até porque nestas questões, eventualmente podemos pensar... 3-4 anos de medições já é um lastro bastante grande de medições. É muito pouco.
Em termos científicos, é pouco?
É muito pouco. Para ter uma ideia, em termos de publicação de um boletim polínico, no mínimo 3 anos são necessários. Portanto, nós já cumprimos 3 anos, já estamos até com 4 anos de monitorização consecutiva, não é? Temos umas monitorizações um bocadinho mais antigas que também foram realizadas justamente com esse trabalho da aluna de mestrado. Mas o nosso intuito é continuar, até porque quando hoje falamos, e hoje está muito na moda falar das alterações climáticas, também aqui podemos notar variações em termos daquilo que é o clima e o comportamento do clima e as alterações climáticas e a propagação e a dispersão dos pólenes e
o que é que tipo tem dito esse estudo? Não estando ainda às conclusões, foi aquilo que eu entendi.
Sim,
mas o que é que lhe, enquanto investigador, Pedro Rodrigues, o que é que tem dito esse estudo ao longo destes 3-4 últimos anos?
Em termos polínicos, a Guarda tem umas características, eu diria, particulares, que decorrem de altitude, que decorrem do extrato vegetativo que temos na zona, que decorrem dos ventos dominantes, e portanto e também do tipo de estações que temos, ou seja, nós temos marcadamente um inverno e uma passagem do inverno para o verão, que é muito marcado, ou seja, a nossa primavera muitas vezes e o outono é, vamos chamar assim, muito incipiente, portanto não há um ponto
quase
de transição.
Não acontece.
Quase que faz lembrar aquela anedota, não é?
Da Guarda
há duas estações, não é? Uma delas é a de Caminho de Ferro. E portanto, isso marca um pouco o comportamento polínico, não é? E, portanto, nós temos vincadamente uma produção polínica muito concentrada. E isso não é muito diferente do que se passa no resto do país, mas talvez mais vincada no nosso caso, que é estar ali, estamos ali com março, abril, maio, são estes três meses, dependendo depois de algumas espécies que é muito vincadamente tem mais em abril, maio, e com uma grande produção, digamos assim, e depois o resto do ano muito pouca produção de pólenes. Portanto, isso dá-nos uma característica que pode ser ligeiramente diferente de outras áreas. Mas aquilo que eu diria que ainda marca mais é a concentração. Ou seja, temos tendencialmente concentrações significativamente mais baixas do que grande parte das outras regiões do país.
O que é bom para quem é alérgico aos pólenes.
Exatamente.
É mais um bom motivo para viver na Guarda.
Sim.
Não sei se passaríamos já para o âmbito da prestação de serviços, porque uhum. também é muito conhecido o Laboratório de Sim. Monitorização e Investigação Ambiental do IPG. É muito conhecido porque presta serviços para o exterior, Sim. para várias entidades, Sim. para particulares. Em que áreas?
Se me permite, ainda dentro criar aqui mais alguma entropia, sim.
Dentro da investigação
só falar outro... numa outra, até porque uhum. está muito na moda e, portanto, seria interessante também falar nela. Tem a ver com a questão do lítio. Portanto, houve também um projeto muito interessante, liderado, nesse caso, pelo Politécnico da Guarda e pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e com a professora Ana Antão, onde eu participei mais na componente ambiental, porque tinha várias vertentes o estudo, mas onde englobou alguns dos politécnicos da Zona Centro, nomeadamente nós liderámos, e depois Castelo Branco e Tomar, por exemplo, e que também fizemos aqui um estudo das minas de lítio de Gonçalo.
Não é? Foi um estudo na Zona de Seixo Amarelo.
Exatamente. Foi um estudo também interessante e que, mais uma vez, deu origem à publicação de um artigo científico, que é sempre bom para a imagem do Politécnico, não é? E, portanto, esse também foi um estudo interessante e que agora estamos a tentar ver se conseguimos também fazer outro tipo de publicações com os dados que obtivemos, mas que eu parece-me que mostra uma outra coisa que eu penso que também é muito importante, que é, mesmo na componente de investigação, o Politécnico da Guarda deve sempre ter na mente que podemos fazer investigação muito vocacionada para a nossa zona. E, portanto, isso podemos juntar o útil ao agradável, digamos assim.
Que tem a ver com a nossa
Exatamente.
Região.
Exatamente.
Foi a questão dos pólenes, como já referi,
Exatamente.
Do lítio. Há outros projetos que, eventualmente, ou outros estudos já tenham sido publicados?
Sim, por exemplo, repare, por exemplo, há uns anos, até mesmo com os alunos, que é uma parte que eu acho bastante interessante de realizar, até porque tentar motivar os alunos para a investigação é sempre uma componente muito interessante. Quero, por exemplo, estou-me agora a lembrar de um outro projeto que eu gostei muito de fazer e que foi, por exemplo, o impacto da adição de sal nas estradas da Serra da Estrela. Isso foi feito com alunos no seu projeto, e nem era de mestrado, era de licenciatura, que também, e participou, por exemplo, a antiga Junta Autónoma de Estradas da Guarda, e que foi um trabalho conjunto, interessante, que nos deu muito trabalho, que foi engraçado, porque muitas vezes tínhamos que ir para lá com a neve, que às vezes as estradas estavam interrompidas, e tínhamos que fazer as colheitas, e, portanto, sair do laboratório, ir para o terreno, é também bastante, bastante interessante. E se nós pensarmos um bocadinho, temos imensas coisas que podemos fazer na área da investigação e que são aplicáveis à nossa realidade local. Porque esse é o nosso grande
Quem
objetivo.
Quem é que vos pode desafiar, deixe-vos usar esta expressão, a desenvolver estes trabalhos de investigação?
Eu creio que...
Por iniciativa dos alunos, por iniciativa de outras instituições, por parte do IPG?
Eu normalmente estou sempre aberto a ser desafiado por todas as entidades, sejam elas entidades públicas, privadas, coletivas, em nome individual. É sempre interessante fazer coisas novas e... Às vezes há coisas e projetos que nos nascem. Na sexta-feira estava a conversar com uma amiga que nem é do Politécnico da Guarda, é de outra instituição de ensino, e ali, no fim de sexta-feira, na rua, arranjámos um trabalho que estamos a tentar fazer, por acaso tem a ver com os pólenes e numa perspectiva diferente, mas que pode ser bastante interessante para a população da Guarda, e ela vai-me dar de certeza uma ajuda extraordinária, e surgiu na rua. Não é? E muitos dos desafios surgem assim, porque às vezes de uma conversa, somos desafiados por associações, somos desafiados por pessoas, e portanto isso é interessante. Nós temos em carteira uma série de áreas interessantes que às vezes algumas delas ainda nem estamos ainda a tocar muito, mas que gostaríamos muito de evoluir para lá. Às vezes o nosso único grande problema não, às vezes nem é o dinheiro, porque o dinheiro fabrica-se, produz-se. O tempo é que é o grande handicap que nós temos, é o tempo. Não nos permite chegar a tudo o que nós gostávamos de chegar e fazer tudo aquilo que nós gostávamos de fazer. Esse é o nosso grande problema, é o tempo.
E recursos humanos, já que fala em financiamento...
Sim, às vezes...
Porque este laboratório tem financiamento próprio porque presta serviços, sim. Também já vamos ver daqui a pouco que serviços são esses, e em termos de recursos humanos?
Neste momento, recursos humanos, nós, neste momento, só somos duas pessoas. Se alguns dos projetos que estamos a pensar realizar forem para a frente, creio que pelo menos seria necessário termos mais uma pessoa a trabalhar connosco, e fora, naturalmente, depois quando temos projetos e que conseguimos alocar bolseiros e ou outros colegas da instituição que farão outro tipo de trabalho e conjugado, etc, etc. Porque isso também vai acontecendo e com outras instituições que vamos realizando. Enfim, por exemplo, eu, mas isso por uma ligação até do afetiva neste momento, trabalho muito com alguns colegas da Universidade do Porto também, e portanto, e que às vezes são projetos que vão surgem hoje ou amanhã e que nem estavam até planeados e que nos obrigam a fazer alguma ginástica em termos de recursos, sim.
Pedro Rodrigues, e na questão da prestação de serviços, sei que o laboratório do IPG pode fazer muito, desde análises aos solos, à água, o que é feito em termos para o exterior, no fundo quase pegar nas gênesis também dos próprios politécnicos e colocá-los ao serviço e ao dispor da comunidade.
Sim. Aliás, este laboratório acabou por surgir, o laboratório não é novo, o laboratório foi criado, não com este nome, mas foi criado já nos anos 90, portanto começámos a prestar serviços para o exterior em 94, 95, e portanto sempre de forma mais ou menos regular, portanto já podemos ver que estamos a falar de um laboratório que já tem um lastro muito largo de anos de prestação de serviços, obviamente com uma intensidade crescente a partir, eu diria, sensivelmente de 2010, nós começámos a crescer bastante, mas em termos daquilo que é aquilo que agora se calhar é mais interessante as pessoas perceberem o que é que nós fazemos, que é essencialmente nós começámos por trabalhar no início muito na vertente da qualidade das águas e, portanto, quando falamos em águas, falamos em diferentes tipos de águas, águas residuais, águas de processos, águas de consumo, águas de rega e, portanto, esse era, digamos assim, o objetivo primordial com que o laboratório foi criado na altura, mas há bocadinho estava a perguntar sobre a questão dos desafios e... É curioso que nós, a dado momento, fomos desafiados por uma associação agrícola, né, para ver se conseguíamos, porque para eles também era muito mais fácil e simpático, se nós conseguíamos começar a fazer-lhes análises de solos. Pronto, eu disse, não, por nós trabalhamos muito numa vertente de águas, mas para nós tudo isto é química, portanto... Vamos para
também
a frente,
é
vamos fazer.
Evoluiu naturalmente.
E evoluímos, lá está, fomos desafiados pela sociedade, chamamos assim, civil, não é? Por uma associação agrícola, a AcriGuarda, foi um parceiro muito importante nesta etapa, e só precisámos de saber, ok, o que é que vocês precisam, ok? Estudámos o processo, começámos a desenvolver as metodologias, e a partir daí foi nunca mais parar. E portanto começámos a entrar na análise de solos numa vertente agrícola. A partir da análise de solos saltámos para a análise foliar, porque para o agricultor não é apenas importante perceber quais são os nutrientes que estão em falta ou que estão em excesso e não vale a pena adicionar adubos para, ou fertilizantes para corrigir o solo, mas também é importante saber qual é o estado nutritivo da planta. E, portanto, evoluímos rapidamente para a determinação do estado nutritivo da planta a partir da análise foliar. Naturalmente já trabalhávamos na análise de águas e passámos também a fazer a análise de águas de rega, aplicada neste caso aos critérios de qualidade da água de rega para a vertente agrícola. Depois também começámos a entrar, e isso é uma vertente bastante interessante, que é no agroalimentar, porque depois há sempre o agricultor que eu produzo azeite, ou eu faço este produto, ou faço aquele, e portanto também começámos a fazer um pouco nessa vertente do agroalimentar, por exemplo, a análise de azeite, porque é uma zona onde também há produção de azeite. Começámos a fazer alguma pequena análise, mas aí talvez mais esporádica, na análise de leites e de queijo. E, portanto, mas que é uma vertente também que eu considero que pode ser bastante interessante em termos de analíticos. E começámos então, a partir daí foi uma explosão de...
uma análise a todos os elementos essenciais. É. Estamos a falar de água, dos solos, o agroalimentar, como referiu. Sim. A questão das águas, até para consumo humano também,
claro,
possível fazer essa análise.
Exato. Nós fazemos quer a vertente físico-química, não é? Quer a vertente microbiológica. Ou seja, já agora, por uma questão de curiosidade, quando falamos em qualidade, repare que o conceito de qualidade é um conceito relativo, não é? Aquilo que é uma água com muito boa qualidade para beber pode ser péssima para a indústria da eletrónica ou para, por exemplo, a água de um hospital, por exemplo, na hemodiálise, não é? Tem que ter um conjunto de requisitos de qualidade que não se comparam
com a água, para consumo humano.
E, portanto, esses critérios são importantes nós termos presentes e, portanto, quer a componente físico-química, quer a componente microbiológica, nós asseguramos em termos da determinação da qualidade para consumo humano ou para outras funções, não é?
Para essas vertentes específicas de cada um dos setores.
E assim como também, por exemplo, prestamos serviço e prestamos serviços para outras entidades, numa outra vertente que também fomos... conseguindo adquirir equipamento de muito boa qualidade, por exemplo, na análise da qualidade do ar, porque há pouco estávamos a falar da componente polínica, não é? Portanto, dos pólenes, numa área mais de, digamos assim, da aerobiologia, mas também a componente química, e aí sim podemos falar de poluição, porque, embora, enfim, a poluição pode ser de origem antropogénica, portanto, origem humana, ou até pode ser natural, não é? E também fizemos esse tipo de trabalho, portanto foi um trabalho de monitorização durante 2 anos da qualidade, neste caso quer biológica, quer química, da qualidade do ar na Guarda.
Esse trabalho já foi realizado,
foi realizado
durante 2 anos.
Sim.
Tantas vezes fala do ar da Guarda,
sim,
como é que ele está de acordo com esse estudo há 2 anos já agora?
Sim.
Essa curiosidade, Pedro Rodrigues.
Bom, aquilo que nós monitorizámos foi um conjunto de parâmetros químicos, nomeadamente os dióxidos de enxofre, os NOx, ou seja, os óxidos, os dióxidos de enxofre, o ozono, monóxido de carbono, partículas, as chamadas PM, PM1, PM2,5, PM10, que têm a ver com a dimensão, 10 micra, 2,5 e 1 micra. E portanto fizemos, depois fizemos também um conjunto de ensaios de hidrocarbonetos, toluenos, benzenos e uma série de compostos orgânicos, e em termos gerais eu diria que a qualidade do ar na Guarda em termos químicos caracteriza-se por estar muito abaixo dos limites legais, ou seja, portanto
o ar que respiramos,
é globalmente ao longo de todo o ano bastante bom, pontualmente num ou outro parâmetro pode, por circunstâncias muito particulares, ser um pouco ligeiramente superior, mas em termos médios e em termos daquilo que é a legislação, cumprimos escrupulosamente a legislação e estamos com valores que muitas vezes estamos a 10 vezes abaixo dos limites de concentração que estão estipulados na lei. Portanto, eu diria que em termos pelo menos, assim, é sempre importante a gente falar, né, desta forma, dos poluentes analisados, não é? Nós cumprimos escrupulosamente a lei e estamos muito abaixo dos valores limites legais. Portanto, diria que globalmente é um ar de qualidade.
Podemos mesmo falar do ar da guarda, que tantas vezes tem vinculado, que é de boa qualidade.
Sim.
Este estudo foi publicado, entretanto...
Foi entregue à entidade que nos tinha solicitado, neste caso a Câmara Municipal da Guarda, pronto, numa perspectiva de algo que eu considero que é bastante interessante, que era o desenvolvimento daquilo que podíamos chamar uma cidade bioclimática, que é, obviamente, que é muito mais do que aquilo que é só apenas analisar a qualidade do ar. Nós temos que ir muito mais para além daquilo que é a análise da qualidade e manter esse registro da evolução da qualidade do ar. Eu diria que uma cidade bioclimática é muito mais do que isso. Mas é o desenho de uma cidade.
Pode contribuir esse estudo, aliás, para evoluirmos para uma cidade certificada bioclimática? Aponta caminhos esse estudo?
Eu diria que sim, para já, porque nós não podemos dar o passo de tentar desenvolver aquilo que era um conceito ou que pode ser um conceito de uma cidade bioclimática se não tivermos o principal. E o principal é o quê? É ter uma boa qualidade do ar. Bom, qual foi o nosso trabalho? O nosso trabalho foi verificar o pressuposto. A cidade da Guarda tem um ar de qualidade. Bom, esse pressuposto está verificado. Não é? Nós verificamos ao longo deste período de medições que temos, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista químico, uma qualidade muito boa do ar da guarda. E, portanto, esse é o primeiro pressuposto. Depois vem os passos seguintes, que é a estrutura, o desenho, se pudermos chamar assim, o desenho da cidade. E, portanto, isso vai envolver muitas áreas do saber. E o desenho.
E a capacidade científica no IPG para desenvolver esses restantes estudos?
Eu creio que sim. Eu sou um otimista e, portanto, eu creio que sim, que existem. E quando não existem, nós temos que criar, porque é basicamente para isso que nós estamos aqui. Se for para dizer que nós não temos e também não estamos interessados em ter, então não evoluímos. A ciência é isto. A ciência é levantar-nos todos os dias, não é? E chegar ao fim do dia, às vezes, muitas vezes, frustrados e desanimados, dormir umas horas e no dia seguinte regressar com energia para continuar a luta diária. Isto é fazer ciência, isto é estar no ensino superior.
Acredita, Pedro Rodrigues, se o município da Guarda desafiar o IPG para completar os restantes itens, para no fundo termos uma cidade bioclimática, o IPG tem conhecimento científico para o fazer?
Sim. Sim, eu creio que temos. Porque o que é que eu imagino como uma cidade bioclimática, ou o que é que pode ser uma cidade bioclimática? É uma cidade que pensa, por exemplo, quando uma coisa tão simples quanto isto. Quando nós desenhamos ou queremos criar um jardim, saber quais é as espécies que nós devemos lá colocar. Até para que, sob o ponto de vista da qualidade biológica, ela não seja afetada. Portanto, há espécies que, sob o ponto de vista alergológico, são mais, digamos assim, importantes e relevantes para um efeito indutor sobre pessoas mais sensíveis, não é? E há outras que têm um poder alergológico inferior. E, portanto, devemos escolher principalmente esse tipo de espécies e não as outras. E, portanto, uma coisa tão simples quanto esta, nós devíamos repensar estrategicamente uma cidade. Tem a ver também com isto. Tem a ver com coisas tão simples como quando estamos a pensar numa estação de tratamento, como é que vamos desenhar a estação de tratamento. Porquê? Porque há emissão de aerossóis para a atmosfera, não é? E portanto, isso também vai afetar a qualidade do ar. Portanto, qual é o tipo de esquemas de tratamento que vamos lá ter? Ok? Coisas tão simples quanto isso. Ou o próprio, a forma como nós vamos regular o trânsito. Não é? E se permitimos a passagem de determinado tipo de veículos numa determinada zona ou não. E, portanto, vamos buscar ali muitas áreas, desde os transportes, desde a logística, desde a engenharia civil, nas diferentes especialidades da engenharia civil, a hidráulica, as estruturas, etc., etc., que são importantes no pensamento daquilo que é uma cidade. A arquitetura, por exemplo. Portanto, estamos na área da biologia, da química, e, portanto, estamos a tentar...
Transversais em várias áreas, que há conhecimento do politécnico para poder desenvolver isso.
Até ferramentas, quando às vezes falamos em ferramentas informáticas, então vamos buscar os colegas da área da informática, por exemplo. E, portanto, eu penso que isto... Repare, por exemplo, se nós quisermos ser uma cidade bioclimática, provavelmente as nossas escolas teriam que estar preparadas para, eventualmente, se nós quiséssemos receber alunos que em determinado período temporal sofrem de forma mais intensa os fenómenos dos poluentes biológicos e recebê-los na guarda, porque a guarda tem condições, as escolas deviam estar preparadas para receber essas pessoas. Portanto, até em termos da estrutura do nosso ensino, como é que nós podíamos estar preparados para os receber? Isto são pequenas ideias que às vezes surgem na nossa cabeça e que poderiam constituir aquilo que é uma verdadeira cidade bioclimática e que em termos económicos e desenvolvimento seriam importantes.
Vantajoso até.
Sim. É ver o caso de uma cidade bioclimática em França, como é que saltou a população e se ampliou a população quando ela se tornou uma cidade bioclimática. Ao fim e ao cabo é o conceito do termalismo aplicado, neste caso, não é beber água ou fazer umas termas numas termas aí do Crow ou outra qualquer, ou de manteigas, para não nomear outras, mas é estar na cidade da guarda e respirar. O que é que eu venho cá fazer? Venho respirar.
Poderia até potenciar esta própria região e esta cidade,
exatamente.
Como era óbvio.
Sim, exatamente.
Professor Pedro Rodrigues, mas também há outras parcerias ou outros estudos que já que estamos a falar de municípios, que também têm, não na área do ar, vamos lhe chamar assim, sim. Mas o IPG também tem desenvolvido estudos para outros municípios do distrito.
Sim, neste momento estamos com um protocolo com a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, em que estamos a fazer uma coisa bastante interessante e que, numa fase posterior, ainda não falei com o município, mas que já me lembrei de várias ideias que, em função dos resultados que vamos tendo, mas nós estamos a monitorizar ao longo de todo o concelho de Fornos, estamos a fazer a monitorização dos fontanários, em termos da qualidade microbiológica das águas desses fontanários. E, portanto, isso pode dar aqui um estudo engraçado, se essa for também depois a intenção do município, mas que eu creio que o município teve uma ideia bastante interessante, que é disponibilizar à população, mas numa primeira fase verificar qual é a qualidade das águas que estão disponíveis à população e alertá-las para, no
Estamos
caso...
Estamos a falar até de fontanários públicos.
Sim, sim, são todos eles fontanários públicos, não é? E portanto... O município que teve como intenção foi, ok, as pessoas estão a ir aos fontanários, mas nós não sabemos e não controlamos o que é que se passa com essas águas. E, portanto, eles estão a fazer esse tipo de estudo, não é? E, portanto, estão a tentar recuperar alguns desses fontanários, devolvê-los à população, e eu acho que isso, quando hoje falamos num recurso tão fundamental como é o recurso água, não é? E penso que é também uma ideia interessante e que pode ter implicações no futuro bastante interessantes e que podem ser aplicadas e com vantagem para as populações.
Este laboratório, este LabMIA, está disponível em colaborar com todos os municípios da região na área do ambiente?
Sim, com certeza. Desde que nós tenhamos capacidade para realizar esse trabalho, como dissemos há pouco, nós estamos sempre abertos a novos desafios e, portanto, muitas vezes, mesmo que não tenhamos essa capacidade analítica, vamos, se assim o justificar, vamos procurar adquirir essa capacidade e desenvolver essas metodologias para darmos resposta às necessidades locais, porque é para isso que nós estamos cá, não é? É para ajudar ao nosso desenvolvimento local e regional. E, portanto, estamos sempre disponíveis e abertos a participar, e não só com outros municípios. Há relativamente pouco tempo, uma indústria aqui da zona tinha um problema, não é? Que era preciso verificar se existia esse problema ou não. Foi monitorizado, detectou-se que havia realmente um problema e depois tomaram-se as medidas necessárias e o problema foi sanado. Portanto, nós participámos nisso e para nós é sempre gratificante poder ajudar as entidades públicas, as entidades privadas, em nome individual, em nome coletivo, a desenvolver a nossa região, e é para isso que nós estamos por aqui.
É essa a evolução natural deste laboratório?
Sim.
O que a sociedade precisar, o IPG, nomeadamente nesta área, porque hoje estamos a falar nesta área, está disponível para, digamos que, pôr ao dispor o seu conhecimento científico?
Claro. Senão, também, o que é que nós estávamos aqui a fazer se nós não abrirmos as nossas portas para que, e podermos ajudar quem nos procura, e então não valia a pena estarmos cá, não é? Portanto, nós temos que participar ativamente e temos que mostrar que somos capazes. Aliás, o laboratório sempre foi feito um pouco esta... A nossa publicidade foi sempre feita um bocado de boca a boca. A pessoa que foi lá, que ficou satisfeita e que depois diz ao amigo, olha, eu fui lá fazer e tal, se quiseres vai também e vai fazer. E foi assim que nós fomos crescendo ao longo destas décadas, porque já são umas décadas, não é? Em que estamos a trabalhar sempre abertos ao público em geral.
Muito bem, professor Pedro Rodrigues, chegamos ao final desta nossa agradável conversa hoje sobre este LabMIA, monitorização e investigação ambiental, que vai sendo feita há várias décadas, pelo menos
sim.
Há duas, três décadas.
Sim, duas décadas. Já há caminho de quase daqui a pouco estamos a completar 25 anos, não é?
Depois iremos cortar o bolo e certamente nós também vamos acompanhar esse um quarto de século que chegará e que se prolonga por muitos e bons anos, e há essa via aberta, digamos assim.
Sim, sim, sim. Há uma publicidade muito engraçada que eu gosto particularmente, que era de um relógio que vinha sempre no Jornal de Expresso, passa a publicidade, e que é assim que eu vejo o laboratório e vejo as outras coisas, é que nós não somos verdadeiramente donos, não é? Nós apenas cuidamos dele para a geração seguinte. É isso que eu estou a procurar com o laboratório, é cuidar do laboratório para deixar para a geração que vem a seguir. E, portanto, eu ficaria bastante contente e grato se, quando eu o largar, ele continuar.
E tudo aponta para isso, de acordo também com o conhecimento científico mais jovem que há,
sim,
com a massa crítica que há no IPG e com o apoio por parte do Politécnico. Tudo isso está-se a conjugar para que tenha futuro?
Sim, eu espero que sim, não é? Embora o futuro é sempre muito imprevisível, não é?
A Deus pertence, já dizia um político.
É verdade. E, de modo que, agora, é para isso que nós trabalhamos. O facto de nós trabalharmos não quer dizer que vamos conseguir, mas pelo menos trabalhamos e fazemos um esforço para conseguirmos atingir esse objetivo.
Muito bem. Pedro Rodrigues, agradeço a sua presença aqui no Bilateral da Rádio F nesta quarta-feira e certamente teremos oportunidade, um dia mais tarde, de voltar a falar sobre este laboratório que monitoriza e investiga a componente ambiental. Não só da guarda da região e todo um país, talvez,
sim,
me arriscaria a dizer isso.
Até, sim, porque eu não falei, não o referi, mas nós neste momento estamos a prestar serviços, já extravasámos as fronteiras do distrito da guarda e trabalhamos, por exemplo, no distrito de Castelo Branco, no distrito de Viseu, até clientes de Lisboa, vamos encontrando clientes já um pouco espalhados por todo o país, o que para nós obviamente é muito satisfatório, e às vezes até pessoas que trabalharam aqui na zona e que foram trabalhar para outras empresas e que muitas vezes recorrem a nós porque têm confiança no nosso trabalho e que continuam connosco, e isso é sempre bom.
E quem sabe até uma internacionalização no futuro.
Sim.
Nunca sabe.
Sim, é possível que possa acontecer. Já tivemos aí alguns desafios nesse sentido. Queria agradecer à Rádio F este momento, que foi agradável de conversa e que permitiu também um pouco até dar um pouco de publicidade ao nosso laboratório.
Essa também é uma das nossas funções, e agradecer-lhe sim a Pedro Rodrigues e também ao Politécnico por nos trazer aqui aquilo que também é feito de bom entre portas aqui na nossa cidade da Guarda, mais concretamente no Politécnico da Guarda. Pedro Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado e um bom
obrigado.
Dia.
Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras, depois das 11 da manhã.